Não são apenas os hospitais que alimentam padrões perigosos, é claro. Hábitos organizacionais destrutivos podem ser encontrados em centenas de ramos de atividades e em milhares de empresas. E quase sempre são fruto de negligência, de líderes que evitam pensar na cultura e, portanto, deixam que ela se desenvolva sem orientação. Não existem organizações sem hábitos organizacionais. Há apenas lugares onde eles são concebidos deliberadamente e lugares onde são criados sem planejamento. Por isso, muitas vezes brotam de rivalidades ou do medo. Porém, às vezes, mesmo hábitos destrutivos podem ser transformados por líderes que sabem aproveitar as oportunidades certas. Às vezes, no calor de uma crise, os hábitos certos surgem. 2. Quando Anne Evolutionary Theory of Economic Change, abre colchetes, uma teoria evolucionária da mudança econômica, fecha colchetes, foi publicado pela primeira vez em 1982. Muito poucas pessoas fora da academia deram atenção a esse livro. Sua capa sem graça e sua primeira frase desencorajadora. Abre aspas. Neste volume, desenvolvemos uma teoria evolucionária das capacidades e comportamento de empresas comerciais operando num ambiente de mercado e construímos e analisamos uma série de modelos consistentes com essa teoria. Fecha aspas. Pareciam quase formuladas para afugentar os leitores. Os autores, Richard Nelson e Sidney Winter, professores de Yale, eram mais conhecidos por uma série de artigos intensamente analíticos explorando a teoria de Schumpeter, que mesmo a maioria dos doutorandos não fingia entender. Dentro do mundo da estratégia comercial e da teoria organizacional, no entanto, o livro explodiu como uma bomba. Ele logo foi aclamado como um dos textos mais importantes do século. Professores de economia começaram a falar dele para seus colegas em escolas de administração de negócios, que começaram a falar dele para diretores executivos em conferências que logo começaram a citar Nelson e Winter dentro de corporações tão diferentes como a General Electric, a Pfizer e a Starwood Hotels. Nelson e Winter tinham passado mais de uma década examinando como as empresas funcionam, arrastando-se por pântanos de dados antes de chegar à sua conclusão central. Abre aspas. Boa parte do comportamento de uma empresa, fecha aspas, eles escreveram, é melhor, abre aspas, entendida como um reflexo de hábitos gerais e orientações estratégicas provenientes do passado da empresa, fecha aspas. E não como, abre aspas, resultado de uma pesquisa detalhada dos ramos remotos da árvore de decisões, fecha aspas. Ou, colocando em termos que se usam fora da economia teórica, pode parecer que a maioria das organizações faz escolhas racionais com base na tomada de decisões deliberadas, porém não é, de modo algum, assim que as empresas funcionam. Em vez disso, elas são guiadas por hábitos organizacionais de longa data, padrões que muitas vezes surgem das decisões independentes de milhares de empregados. E esses hábitos têm impactos mais profundos do que qualquer pessoa entendia antes. Por exemplo, pode parecer que o executivo-chefe de uma confecção de roupas tomou a decisão, no ano passado, de mostrar um cardigan vermelho na capa do catálogo após estudar cuidadosamente dados de vendas de marketing. Mas, na verdade, o que realmente aconteceu foi que o vice-presidente sempre visita sites dedicados a tendências da moda japonesa, abre parênteses, onde o vermelho esteve em alta na primavera passada, fecha parênteses. E os marqueteiros da firma costumam perguntar a seus amigos quais cores estão na moda, e os executivos da empresa, voltando de sua viagem anual aos desfiles de Paris, disseram ouvir falar que os estilistas de empresas rivais estavam usando novos pigmentos magenta. Todos esses pequenos inputs frutos de padrões descoordenados entre executivos batendo papo sobre concorrentes e conversando com seus amigos, infiltraram-se nas rotinas mais formais de pesquisa e desenvolvimento da empresa, até que um consenso surgiu. O vermelho será popular este ano. Ninguém tomou uma decisão independente, deliberada. Em vez disso, dezenas de hábitos, processos e comportamentos convergiram até que parecesse que o vermelho era a escolha inevitável. Esses hábitos organizacionais, ou, abre aspas, rotinas, fecha aspas, como Nelson e Winter os chamaram, são de uma importância enorme, pois sem eles a maioria das empresas jamais conseguiria fazer trabalho algum. As rotinas fornecem as centenas de regras tácitas de que as empresas precisam para funcionar. Elas permitem que os funcionários experimentem novas ideias sem ter que pedir permissão a cada passo. Proporcionam uma espécie de, abre aspas, memória organizacional, fecha aspas, para que os gerentes não precisem reinventar o processo de vendas a cada 6 meses nem entrar em pânico toda vez que um vice-presidente sai da empresa. As rotinas reduzem a incerteza. Um estudo sobre esforços de recuperação após terremotos no México e em Los Angeles, por exemplo, descobriu que os hábitos dos agentes de assistência, abre parênteses, que eles carregavam de um desastre para o outro e que incluíam coisas como estabelecer redes de comunicação contratando crianças para levar mensagens entre bairros, fecha parênteses, eram absolutamente cruciais, abre aspas, pois, sem eles, a formulação e implementação de políticas ficaria perdida numa selva de detalhes, fecha aspas. Mas, um dos benefícios mais importantes das rotinas é que elas criam tréguas entre grupos ou indivíduos potencialmente conflitantes dentro de uma organização. Os economistas, em geral, estão acostumados a tratar empresas como lugares idílicos, onde todos se dedicam a um objetivo comum: ganhar o máximo de dinheiro possível. Nelson e Winter ressaltaram que, no mundo real, não é de modo algum assim que as coisas funcionam. As empresas não são grandes famílias felizes em que todos cooperam gentilmente. Na verdade, a maioria dos locais de trabalho compõe-se de feudos nos quais executivos competem por poder e crédito, muitas vezes em escaramuças ocultas que fazem seu próprio desempenho parecer superior e o dos rivais parecer pior. Departamentos competem por recursos e sabotam uns aos outros para roubar a glória. Os chefes jogam seus subordinados uns contra os outros para que ninguém possa armar um golpe de Estado. As empresas não são famílias, são campos de batalha numa guerra civil. E, no entanto, apesar dessa propensão a guerras internas, a maioria das empresas segue funcionando em relativa paz, ano após ano, porque tem rotinas, hábitos, que criam tréguas que permitem a todos deixarem suas rivalidades de lado por tempo suficiente para o trabalho do dia ser feito. Hábitos organizacionais oferecem uma promessa básica. Se você seguir os padrões estabelecidos e respeitar a trégua, então as rivalidades não vão destruir a empresa. Os lucros vão entrar e, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ficar rico. Uma vendedora, por exemplo, sabe que pode aumentar sua comissão dando descontos generosos a clientes preferenciais em troca de grandes pedidos. Mas também sabe que se todo vendedor der descontos generosos, a empresa irá à falência e não haverá comissão nenhuma para distribuir. Então surge uma rotina. Os vendedores se reúnem todo mês de janeiro e concordam em limitar quantos descontos vão oferecer para proteger os lucros da empresa e no fim do ano todo mundo recebe um aumento. Ou pensemos num jovem executivo aspirante a vice-presidente que, com um telefonema discreto para um cliente importante, poderia frustrar uma venda e sabotar o departamento de um colega, tirando-o do páreo para a promoção. O problema da sabotagem é que, mesmo que seja boa para você, ela geralmente é ruim para a empresa. Por isso, na maioria das empresas surge uma regra tácita. Você pode ser ambicioso, mas se jogar pesado demais, seus colegas vão se unir contra você. Por outro lado, se você se concentrar em alavancar o próprio departamento, em vez de solapar seu rival, com o tempo você provavelmente receberá atenção. As rotinas e tréguas oferecem um tipo de justiça organizacional rudimentar e, por causa delas, escreveram Nelson e Winter, conflitos dentro das empresas geralmente, abre aspas, seguem trajetórias em boa parte previsíveis e mantêm-se dentro de limites previsíveis que são consistentes com a rotina em vigor. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. A quantidade usual de trabalhos é cumprida. As reprimendas e os elogios são feitos com a frequência usual. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Ninguém está tentando pilotar o navio organizacional para fazer uma curva fechada, na esperança de derrubar um rival para fora. Fecha aspas. Na maior parte do tempo, as rotinas e tréguas funcionam perfeitamente. As rivalidades continuam existindo, é claro, mas, devido aos hábitos institucionais, são mantidas dentro dos limites e a empresa prospera. No entanto, há, às vezes, mesmo uma trégua se mostra insuficiente. Em outras, como descobriu o Rhode Island Hospital, uma paz instável pode ser tão destrutiva quanto uma guerra civil. Em algum lugar no seu escritório, enterrado numa gaveta da mesa, provavelmente há um manual que você recebeu no primeiro dia de trabalho. Ele contém formulários de despesas e regras sobre férias, opções de seguro e o fluxo organizacional da empresa. Possui gráficos em cores vivas descrevendo diferentes planos de saúde, uma lista de telefones importantes e instruções de como acessar seu e-mail ou inscrever-se no plano de aposentadoria 401. Abre parênteses K. Fecha parênteses. Agora, imagine o que você diria a um novo colega que pedisse conselhos sobre como se dar bem na sua empresa. Suas recomendações provavelmente não incluiriam nada que constasse do manual da empresa. Em vez disso, as dicas que você transmitiria: quem é de confiança, quais secretárias têm mais influência que os chefes, como manipular a burocracia para conseguir alguma coisa, são os hábitos de que depende todo dia para sobreviver. Se pudesse, de algum modo, fazer um diagrama de todos os seus hábitos no trabalho e as estruturas informais de poder, relacionamentos, alianças e conflitos que representam, e então sobrepor seu diagrama aos diagramas desenhados pelos seus colegas, isso criaria um mapa da hierarquia secreta da sua empresa, um guia de quem sabe fazer as coisas acontecerem e quem parece nunca estar à frente. As rotinas de Nelson e Winter e as tréguas que elas possibilitam são cruciais para todo tipo de empresa. Um estudo da Universidade de Utrecht, na Holanda, por exemplo, analisou rotinas dentro do mundo da moda. Para sobreviver, todo estilista tem que possuir algumas habilidades básicas: criatividade e um talento para a alta costura, em primeiro lugar. Mas isso não basta para o sucesso. O que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso são as rotinas de um estilista. Um sistema para conseguir casimira italiana antes que o estoque dos atacadistas se esgote. Um processo para achar os melhores costureiros de zíperes e botões. Uma rotina para enviar um vestido para uma loja em 10 dias e não em 3 semanas. A moda é um ramo tão complicado que, sem os processos certos, uma nova empresa pode se atolar na logística e, uma vez que isso acontece, a criatividade deixa de importar. E que novos estilistas possuem mais chances de ter os hábitos certos? Aqueles que formaram as tréguas certas e acharam as alianças certas. Tréguas são tão importantes que novas marcas geralmente dão certo apenas se são lideradas por pessoas que saíram de outras empresas de moda em bons termos. Algumas pessoas talvez pensassem que Nelson e Winter estavam escrevendo um livro sobre teoria econômica pura. Mas o que realmente produziram foi um guia para sobreviver no mundo corporativo norte-americano. Além disso, as teorias de Nelson e Winter também explicam por que as coisas deram tão errado no Rhode Island Hospital. O hospital tinha rotinas que criavam uma paz incômoda entre enfermeiros e médicos. Os quadros brancos, por exemplo, e os avisos que os enfermeiros sussurravam uns para os outros eram hábitos que estabeleciam uma trégua básica. Esses pactos delicados permitiam que a organização funcionasse na maior parte do tempo. Porém, tréguas só são duráveis quando criam uma justiça real. Se uma trégua é desequilibrada, se a paz não é real, então as rotinas muitas vezes falham justamente quando são mais necessárias.